Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início a esta reunião com uma questão prévia. Esta é uma reunião de organização dos trabalhos. E eu perguntava qual é a opinião dos senhores deputados relativamente à presença da comunicação social. Sr. Deputado Luís Marques Quintos. Muito obrigado. A opinião dos outros senhores governadores.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu subscrevo e reitero o que disse o senhor deputado Luís Marques Guedes, sem ofensa nenhuma também, obviamente. Também concordamos e subscrevemos, portanto, muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, esta é efetivamente, os seus jornalistas compreendem e sabem o funcionamento destas comissões.
Sim,
sim. Sim, sim, claro. Não, mas fez muito bem estar aí, até para assistir a esta pequena discussão.
Sr. Presidente, a informação que eu recolhi da Conferência de Líderes é que o que teria sido liberado é que as propostas seriam, o prazo seria até dia 6, sem prejuízo de depois, durante o trabalho desta Comissão, haver alterações também destas propostas ao longo do trabalho, mas que o prazo efetivamente é 6 de maio para a Comissão.
Sr. Presidente, deu as informações prévias, não é?
Não, mas agora é introduzir...
Sr. Presidente, relativamente ao regulamento, a minha chamava apenas a atenção, aqui o número 1, o artigo 1º está sem números, mas isso é uma retificação que provavelmente... Eu tinha só duas observações, Sr. Presidente, que já foram tomadas no regulamento que foi aprovado, por exemplo, à Comissão de Inquérito do BANIF. No artigo do quórum, valia a pena pôr cá que tem que estar representados pelo menos 4 grupos parlamentares. Foi assim que se fez também na Comissão do BANIF. E na ética também funciona assim. E, portanto, por causa da aritmética política atual do Parlamento, portanto, no fundo é acrescentar sugestão, Sr. Presidente depois dirá, era, em vez de terminar aqui com ponto, era pôr vírgula desde representados pelo menos 4 grupos parlamentares. A outra questão que eu coloco é, parece-me haver fazer pouco sentido o número 2 do artigo 13, que tem que ver com as reuniões à porta fechada. Eu sei que isto é um bocadinho chapa 4 que tiraram de outros regulamentos, mas eu acho que nesta comissão faz sentido haver reuniões à porta fechada, atendendo ao objeto desta comissão. Acham que o problema se vai colocar alguma vez?
Se colocar,
como se aplica supletivamente o regimento da Assembleia, tem cá o artigo final a dizer que se aplica supletivamente o regimento da Assembleia já prevê essas situações, desde que haja uma deliberação tomada pela própria Comissão na hora. E, portanto, eu acho que pôr aqui a porta fechada neste objeto, não sei. Sim,
mas a primeira reunião foi à porta fechada.
Não, mas esta não é reunião da comissão. Esta não é reunião da comissão.
Eu diria que
reuniões da mesa são abertas à comunicação social.
Muito bem, não sei se há outras.
Eram só as únicas que eu tinha, Sr. Presidente.
Eu tinha só uma questão relativamente às votações, à semelhança do que sucede com outros regulamentos de comissão, a replicação da composição parlamentar na forma de votação. Porque o regulamento atualmente determina é a votação por maioria simples dos membros em efetividade de funções e noutras comissões tem sido adotado a votação por bancada como critério.
A configuração da Conferência de Líderes.
Portanto, era. É, exatamente.
Sim.
Portanto, estão aceitos para.
Ela sendo eventual, por definição, tem de ter de relatório, independentemente de...
A deliberação do plenário, o último ponto da deliberação aprovada em plenário, diz, no final do seu mandato, a Comissão apresenta um relatório da sua atividade, o qual deve conter as conclusões do seu trabalho. Portanto, isto está na resolução do plenário, tem que estar no regulamento.
O que nada
impede. Eu acho é que se podia... Eu acho é que se podia pôr aqui, sem prejuízo, qualquer coisa sem prejuízo, o prosseguimento dos processos legislativos que da sua atividade resultem, ou qualquer coisa assim.
A questão era mais ao contrário. Para que eu se percebi, era nós colocarmos como término desta comissão o fim dos processos legislativos e, por isso, não dar o fim sem os processos legislativos estarem concluídos com aprovação ou rejeição, sem o fim desses processos legislativos.
Até por uma razão, porque mesmo que fique findo em especialidade, a redação final tem que regressar a alguns e faria sentido que regressasse aqui. E, portanto, ter essa... Para já pôr o carro numa fase considerável à frente do gado bovino, mas...
Esta comissão eventual tem um mandato. O mandato tem o processo legislativo e tem necessariamente que ter um relatório. O relatório é o que serve para a comissão de um processo legislativo. O processo legislativo decorrerá ao longo dos trabalhos da comissão também. Ou próximo do fim dos trabalhos da comissão. A comissão de nós teríamos audições, processo legislativo e relatório no fim. Ou a questão aqui é saber se haverá o relatório preliminar ou não com o resultado das audições. Bem, é uma questão que eu colocaria.
O que eu acrescentaria só é que o que difere esta comissão relativamente às comissões ordinárias é o facto de ter um prazo, ter um objeto específico e ter um relatório final. De resto, é igual ao funcionamento de qualquer outra comissão em termos de processo legislativo. Portanto, eu acho que aquilo que está contido no processo legislativo não precisa de estar retido no regulamento do funcionamento da comissão, porque é óbvio que tem de ser assim. Agora, o relatório tem que estar, porque é isso que diferencia a posição eventual das comissões.
Mas a adenda que o Dr. Marco estava a colocar aqui daria a ideia que
não. Sim, de ser ao contrário.
Os pendentes no final da comissão. E aqui
é ao contrário.
É ao contrário.
Tem que ser no final.
Se assume que o final é escusa de estar,
mas lá não põe nada.
Portanto, ficará. Portanto, se os Estados não houver mais sugestão, ficará então.
Só que uniformizar aqui o arquivo gráfico, porque há sítios que têm e outros que não têm.
Mas para que fique. Quanto ao objeto da comissão, e aliás, o
que é que se diz? Objeto, aqui, objeto.
Para nós, é importante ficar no objeto que temos aqui com a adição de sistematização, o que se pretende também dizer é eventual codificação. E, portanto, a minha pergunta é se fará sentido acrescentar a sistematização e eventual codificação. E fico também claro que, quando falamos em cargos políticos, estamos a não dos gabinetes e nas entidades administrativas independentes.
Eu queria só dizer que nós fizemos uma produção.
Exatamente. Eu sei que é uma produção. Só para que. Eu tenho que abordar estas questões para que depois não haja dúvida.
E agora vamos ver qual é a situação
autêntica. O critério e o conceito geral é titulares de cargos públicos, incluindo, entre outros, de facto, com um elenco que não se pretendia totalmente exaustivo, tendo em conta que, de facto, não faria sentido, de facto, pensarmos nas entidades administrativas independentes e deixar de fora os reguladores. Não querendo com isto dizer que tem que haver grandes alterações, mas pelo menos que tem de ser visto simultaneamente e de forma concertada o regime a aplicar. E, no limite, também os membros dos gabinetes, porque efetivamente também são titulares de cargos públicos e, portanto, ainda para mais instrumentais e na órbita de muitos dos outros que são objeto de regulação, que já se... Sim, é um híbrido, ou seja, nunca foram classificados como cargos políticos, com exceção de legislação 91, depois desapareceram na de 95, ainda 93, mas de facto estão pelo menos suficientemente próximos para que se justifique a inclusão. Especialmente porque um dos regimes com os quais vamos trabalhar, seguramente, há de ser a Lei 64/93, na qual, obviamente, a tendência é para o avolumar. E até, em grande medida, alguns dos conceitos que já estão desatualizados correspondem a estas categorias todas. O conceito é que precisa de afinamento.
Sr. Presidente, independentemente da interpretação autêntica, que é sempre vantajosa, neste momento, a interpretação autêntica é de nós todos, porque há uma resolução aprovada pelo plenário. E, portanto, nós todos somos responsáveis pela resolução. O objeto copia, ipsis verbis, aquilo que está na resolução, portanto, da Assembleia.
Eu vou dizer, estamos a ouvir a interpretação autêntica.
O deputado Pedro Algado Alves não se melindra por isso. Eu sinceramente acho que o texto que aqui está, mas é bom que o deputado António Carlos tenha levantado o assunto, que é para ficar também clarificada entre nós. Eu acho que é um texto que manifestamente tem aqui duas notas que são de relevo. Primeiro, relativamente à natureza subjetiva do objeto, tem aqui um incluindo entre outros, e sabemos o que é que se quer dizer. E, portanto, fica claro para todos que, obviamente, sujeito ao crivo de a gente reconhecer que isso também releva da atividade política, membros de gabinetes e por aí fora, parece-me evidente que está salvaguardado aqui. E em termos não subjetivos, mas em termos substantivos das matérias, nas alíneas, as alíneas começam com um nomeadamente. E, portanto, também aí me parece manifesto que há um leque abrangente, desde que se contenha naquilo que é o proémio das alíneas, que tem que ver medidas jurídicas e políticas orientadas para o reforço da qualidade da democracia. E, portanto, tudo aquilo que tenha que ver com o reforço da qualidade da democracia, obviamente que tem cabimento aqui, assim haja propostas concretas de iniciativas legislativas apresentadas por algum senhor deputado, ou de outra maneira, já lá iremos quanto à metodologia. Eu acho que manifestamente, mas é bom que isto fique assente entre nós todos. Portanto, quero entre outros relativamente à natureza subjetiva, quero nomeadamente relativamente às matérias substantivamente objeto de iniciativas legislativas, acho que tudo aquilo que seja colocado sobre a mesa e que se prenda com a atividade política, por um lado, no que diz respeito às pessoas e a qualidade da democracia e a melhoria da qualidade da democracia, tem que ver com o objeto desta comissão e é sobre este aspecto analisável por nós.
Muito bem.
Sr. Presidente, eu queria colocar aqui uma questão e é bom que nós estejamos aqui à vontade para falar sobre isto. A última coisa que eu acho que esta Comissão precisa é de se transformar num circo. E será um circo se a gente tiver ali sentado à direita do Sr. Presidente, pessoas como o Paulo Moraes e por aí fora. Com toda a franqueza, isto é para... Já tivemos esta experiência, eu não estava cá no Parlamento, estava no Governo, mas assisti a coisas muito degradantes para o próprio Parlamento. Nomeadamente quando se mexeu aqui na lei do financiamento dos partidos políticos, lembro-me até do deputado António Filipe, e bem, passar um corretivo em pelo a pessoas, algumas que até porventura não mereceriam, como o professor Manuel Meirinho, que depois a Meirinho que até acabou por pedir desculpa aos deputados, mas de facto eu acho que esta comissão não deveria servir para ser o palco para passeio de vaidades e de acusações gratuitas e demagógicas e populistas ao Parlamento. Eu, nesse sentido, a sugestão que eu punha à consideração aqui dos colegas da mesa e da coordenação era que nós, seguindo o exemplo do que foi feito, eu lembro, por exemplo, quando o professor Vital Moreira presidiu à revisão constitucional, e era uma revisão constitucional que é uma coisa bastante mais elevada até, em 97, abriu-se um período, e publicitou-se isso, para quem quisesse, cidadãos, organizações, académicos, apresentarem projetos de revisão constitucional. E eles foram apresentados, e foi até editado pela Assembleia, um livrinho com os projetos dos cidadãos. E depois o professor Vital Moreira, enquanto presidente da Comissão, e com o consenso da Comissão, assumiu como que propostas dele próprio, quando se discutia cada artigo relativamente ao qual havia propostas, as propostas do cidadão eram objeto de discussão. Isso pode-se consultar nas atas desse processo de revisão. A sugestão que eu faria era que se abrisse e se publicitasse um prazo para que todas as organizações, académicos, cidadãos individualmente considerados, que queiram formular propostas concretas legislativas relativamente a estas matérias, que o façam à Comissão. Com o compromisso da Comissão de os debater e discutir essas propostas. Se na sequência disso nós acharmos que haverá propostas que merecem que haja depois um convite aos seus autores para virem aqui debater connosco, era uma decisão que eu deixava para segundas núpcias. E, portanto, em termos de metodologia de trabalho, eu acho que a metodologia, porque senão corremos o risco sério, com toda a franqueza, de apresentarmos aqui um rol, de transformarmos esta comissão, não numa comissão verdadeiramente para um trabalho sério, sereno e afincado relativamente à substância das matérias, mas um palco mediático onde qualquer pessoa que deseja promover a sua ideia vem, utiliza-nos e muitas vezes utiliza-nos de uma forma, penso eu, que degradante para a própria Assembleia da República.
Temos uma breve resposta, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ter a palavra no final permite-me dispensar, repetir uma série de coisas com as quais penso que estamos todos de acordo. Eu acho que, de facto, em primeira linha, se poderia fazer desde logo, após a data do 6 de maio, que é a data da entrega aparentemente final de projetos, fazer já uma remessa de pedidos de parecer por escrito às instituições que sempre teriam que se pronunciar por escrito, sem prejuízo. Logo que este tinha. O ponto é se valeria a pena expedi-las já, tendo em conta que depois isso desencadearia. Portanto, eu acho que é preferível eventualmente que saiam todas em conjunto e, portanto, não será por essa semana que fará a diferença. Portanto, seriam expedidas todas os parceiros habitualmente solicitados, Conselhos pela Administratura, Conselhos pelo Ministério Público, as afins e obrigatórias, e, portanto, essas sairiam todas nesse contexto e nesse quadro. Sem prejuízo de algumas dessas entidades que emitam parecer e se pronunciem por escrito, poderem vir a ser ouvidas presencialmente, tendo em conta o relevo da matéria e que uma audição seguramente trará outra componente. Portanto, este primeiro lote. Depois podíamos fixar um prazo para que todos os partidos apresentassem as propostas das audições, precisamente tendo em conta esse perfil de académicos, instituições que se têm debruçado sobre a matéria, e também nada a opor à ideia de uma consulta aberta, portanto, a possibilidade de recolha junto dos cidadãos, até ter uma parte do site dedicada especificamente ao envio de propostas. Colocava só à consideração uma hipótese complementar, que é a eventualidade de fazermos uma conferência de um dia em que, eventualmente, uma conferência parlamentar, como as comissões por vezes organizam, que poderia simultaneamente permitir realizar algumas das presenças, enfim, que podem não encaixar nos trabalhos da Comissão, mas que teriam ali um fórum para se realizar e ter uma parte de, enfim, abertura a quem pretendesse, inscrevendo-se, usar da palavra. Tem-se feito isso na Comissão de Educação, ocasionalmente, para temáticas específicas, e penso que o único problema que eu aqui colocaria era o facto de o alcance das matérias ser particularmente vasto. Ou seja, há questões que são... Enfim, em que potencialmente a intervenção que faremos será cirúrgica, e há outras em que temos que desenhar um regime de raiz. Por hipótese, a matéria do lobbying, eu penso que aí sim se justificaria fazer a conferência. Assim como já se fez no passado, a 12ª Comissão, na legislatura passada, co-organizou na biblioteca da Assembleia uma sessão especificamente sobre lobbying, e eu aí sim penso que era interessante, tendo em conta a existência de contributos por parte de quem trabalha na matéria na escala europeia. O trabalho já realizado por diversas entidades em Portugal, a DECO tem reflexão sobre a matéria, há investigadores com reflexão sobre a matéria, eu penso que esse, pela novidade e por ser a primeira vez que traz esse tratamento, esse poderá justificar uma conferência sobre uma tarde, um dia, enfim, uma matéria a apurar no mês de maio para complementar os trabalhos. Nos restantes, eu acho que é trabalho habitual com a fixação de um prazo para término da discussão e das audições e arranque da especialidade. Sem prejuízo, obviamente, de todos que nos encontramos aqui com regularidade de doravante, podemos ir conversando sobre aquilo em que podemos ir construindo consenso.
Eu acho que depois de todos nos termos pronunciado, eu acho que arriscava fazer aqui uma espécie de um denominador comum, que é... É óbvio que deveríamos esperar pelo dia 6 para termos, digamos, o acervo inicial de propostas concretas e disparar essas propostas concretas para as entidades que obrigatoriamente têm que se pronunciar sobre elas. A sugestão que eu faria é que, ao mesmo tempo, pegando no que disse o António Carlos, ao mesmo tempo que disparássemos a pedir os pareceres, colocássemos, e o Sr. Presidente trataria isso aqui com os serviços da Assembleia, colocássemos em discussão pública no site da Assembleia por 30 dias, para que os cidadãos individualmente considerados também se possam pronunciar. Não sejam só as entidades que têm que emitir parecer, o mesmo que se faz, por exemplo, com a legislação de trabalho. A gente põe em discussão pública por 30 dias. E, portanto, eu talvez não fosse mais por causa do calendário, mas, enfim, não discuto. Não, é que a gente depois tem que poder trabalhar sobre o assunto, não é? Quer dizer... pondo as nossas propostas, mas atenção, eu sugeriria que a discussão pública fosse não apenas para colher observações com as nossas propostas, mas também, o mesmo prazo, também servir para iniciativas diferentes, novas, relativamente às propostas que lá estão. Portanto, alternativas, propostas alternativas às que lá estão.
Eu acho que era melhor partirmos de um anúncio mais macro.
a Assembleia tem já em debate público essas matérias, mas colocar o debate público dos diplomas como uma parte do debate geral.
Um pontapé de saída.
Sim, porque se nós vamos só por uma ideia de debate público das iniciativas,
sim, sim. Uma lógica mais restrita. Era essa, a ideia era essa, exatamente. Totalmente de acordo com o que o Pedro disse agora, a ideia é exatamente essa. Portanto, no anúncio da consulta pública, deixar claro que a consulta pública era sobre aquilo que já estava sobre a mesa no acervo da Comissão, mas aberto a todas as alternativas, com iniciativas, propostas concretas, que o público, portanto os cidadãos em geral, entendam formar sobre o assunto. E se isto se desenrolasse 30 ou 45 dias, aquilo que entenderem, durante esse período nós poderíamos desencadear, para irmos ao encontro da proposta do Pedro, algumas audições das institucionais, aquelas que não oferecem grandes dúvidas, eu deixaria para umas segundas núpcias as audições que resultem de propostas concretas que sejam formuladas e que nos pareçam merecer, porque isso é um critério que é objetivo que a gente percebe. Queremos ouvir aquele porque fez umas propostas que são propostas que nos parecem interessantes, ou algum senhor deputado da Comissão entende que é interessante, e nesse sentido, aí há um critério, percebe-se porque é que se chama aquelas pessoas e não se chama uma outra pessoa qualquer. E eventualmente também utilizar esse período, seguindo a sugestão do Pedro Delgado Alves, neste caso, para equacionar a eventualidade de um colóquio parlamentar numa tarde qualquer sobre um aspecto específico. Eu acho que haver um colóquio tinha que ser sobre um aspecto específico, porque senão... Pois, por exemplo, e com isso a Comissão começava a fazer o seu trabalho e cumpria...
Senhores deputados, permitam-me aqui uma síntese, que é assim, 6 de maio é daqui a uma semana e um dia.
Sim. É sexta-feira que vem, não é?
Não é, não tem significado.
É sexta-feira que vem, não é?
Sexta-feira 8.
É quinta para sexta-feira ser votado na sexta.
É isso mesmo.
Pronto.
É. O que quer dizer que esta semana dá para eu receber os requerimentos que acabamos por
apresentar.
Para as audições, e outra coisa que eu lhes pedia é, relativamente a cada diploma, quais são os parceiros que pretendem, que entidades é que pretendem que seja feito. Preciso saber isso para saber quais é que vão fazer. Se é o Tribunal de Contas, se é o Conselho de Prevenção, se é o Conselho Superior da Legislatura, se é o
Tribunal de Contas,
ou outras entidades que cada um dos diplomas os deputados entendam o que fazer. E, portanto, nós podemos fixar aqui um prazo para a apresentação deste requerimento, não sei.
Eu diria que...
Fazemos outra reunião destas daqui a 8 dias?
Eu diria que iremos o plenário de estamos, João Anderson.
Como?
O plenário da Comissão.
A questão é essa, quando é que é o plenário da Comissão? Porque os requerimentos deveria-se fixar o prazo.
Mas o TDN é o marquismo. Exatamente.
Sim,
essa
é certa. Para acompanhar o tempo das propostas, poderia ser requerimentos apresentados até dia 6 e depois na terça-feira...
Fazíamos reunião da Comissão. Muito bem.
A minha questão é em termos de calendário, já agora, o que é que o Sr. Presidente está a pensar em termos de calendário das reuniões da Comissão?
Não, mas isso é que vamos nós aqui acordar.
Por isso é que eu já estava.
Como é que quer, como é que pretende fazer? Estamos aqui deputados, todos nós somos deputados ocupados, não é?
Por isso mesmo. Não é?
Portanto, Sr. Deputado, reuniões. Então, mas fica, então, dia 6, a apresentação dos requerimentos de cada um dos grupos parlamentares. E eu marcarei uma reunião depois para o princípio da semana imediatamente a seguir, inclusive na terça-feira seguinte, não é? 6, 7, 8, 9, 10, dia 10.
Não pode.
Mas não pode?
É
a jornada do bloco de esquerda.
Já começaste.
Então, quarta-feira seguinte, pior.
Vamos dizer que quarta-feira.
O bom é que
é o que eu ia dizer é o seguinte: faz sentido pegar na proposta da Marcos Gerentes, que é, a partir de 6, então temos que tratar da publicitação, eu acho que...
Sim, agora ia falar nisso. Depois temos esta coisa da consulta aberta, não é? Faremos nos termos regimentais.
Sim, como se faz a legislação de trabalho. Tem que se acrescentar aquilo que foi dito, não é só fazer a discussão pública daquilo que é colocado à discussão. Tem que se deixar claro também que também está aberto à apresentação de propostas alternativas.
Sim, é bom que fique vincado. Não,
tem que ficar bem vincado isso.
Ficará com certeza. 30 dias ou mais?
Sr. Presidente, é só uma nota. Em relação à consulta pública, geral, quando estamos a falar de relação de trabalho, geralmente divulga-se pelos sindicatos, comunicação social, etc. Divulga-se
que a consulta pública foi lançada, não é? No nosso caso, a questão é que também não temos uma lista de entidades com as quais habitualmente...
O Sr. Presidente verbaliza isso junto à comunicação social. Okay. A comunicação social vai ter atenção a isto.
É.
Ou então entrarei em contato com as relações públicas da Assembleia da República em para essa divulgação.
Nós no dia 11 teremos uma reunião.
Sim, é preciso. Sim.
Para aprovar os requerimentos das audições. Simplesmente. Com a comunicação social, por exemplo.
Eu só tinha uma sugestãozinha que era, não preferem, antes dos requerimentos serem apresentados, haver uma reunião da mesa em que a gente discute os requerimentos, que é para não aparecer, porque senão eu já sei o que é que a casa gasta, vai-se aprovar tudo o que lá aparece.
Pode fazer sentido.
Não acham que é mais sensato podermos conversar entre nós? Podermos conversar entre nós, que é para aparecer lá propostas concretas já mais ou menos trabalhadas e não ser... Porque senão, numa reunião aberta com a comunicação social, vai-se aprovar tudo. Não se vai deixar nada de fora.
Antes da reunião da comissão propriamente. A minha sugestão é dia 4 de junho, às 19h30,
reunião de mesa e coordenadores, às 14h, estamos no ar.
Não me deixa espaço.
Depois no dia 12 mas
é uma boa sugestão. Portanto, 30 dias ou mais de 30 dias?
Eu acho que 30 dias, depois entra-se no verão, não é? Na matéria de trabalho, às vezes, é 20.
Depende de quando é que começa.
Então, começa a 11.
Começa a 11. Sim, 11, 12.
Sim, corrido.
Começa a 12 de
julho. Vamos já tratar disso.
A partir do dia 6 pode-se começar logo a tratar disso. E depois, no dia 11...
Mas é certo, nós estamos aqui
para parecer relativamente às iniciativas relativas ou também 30 dias para...
Para tudo.
É que na prática não são 30 dias, Jorge. Começando hoje, se hoje começar isto a ser verbalizado pelo Sr. Presidente, à comunicação social e por aí fora, na prática são 40, 45. Até ao dia 12, de hoje até ao dia 12 ainda faltam 15 dias.
Não sei se não haveria vantagem em fixar em 45, que é para não dizerem que deram 30 dias e não foi...
Mas uma alteração à lei de trabalho é 30 dias.
Até pode ser 20. Caso de urgência é 20. É 20 ou 30.
Mas a questão é...
Se nos casos, eu estava a pensar em fazer um ofício do ACGTP, é um GT, no sentido de os alertar para essa discussão pública e para divulgar pelos sindicatos.
O que é que eles têm a ver connosco? Só para perceber.
Não, isto é uma sugestão. Mas posso fazer isto para outra.
Sim, mas os sindicatos é que eu não estou bem a ver, quer dizer, não há sindicatos de deputados que eu saiba.
Só o
termo técnico. Sobre esta matéria, da discussão pública, quando é matéria de foro controlado, os sindicatos são condicionados, já sabem como.
Sim.
Não é o caso desta matéria.
Os sindicatos são
rutinados.
Estão rutinados, sim, sim.
30 dias, já sabem com termos ao diário da República. O meu receio é que os 30 dias sejam um pouco para quem não está habituado a estes procedimentos possa ter que dar um contributo efetivo.
Estás 40 dias.
Não vejo problema nenhum.
Acho que o 45 é bom. Mas é só. É um mês e meio.
Agora, não sei se há mais alguma questão.
É que se quer fazer.
Estamos a pensar a fazer as reuniões. É às quartas?
Não é isso. Vamos ver.
Ainda não está decidido.
As quartas-feiras? Qual é o dia que dá mais jeito para ajudar? Mas só uma vez por semana?
Para já.
As ordinárias?
Eu e o António Carlos estamos no Banif, aquilo é todos os dias. Sr. Presidente, eu não pronuncio por causa disso, portanto. para mim vai ser...
Teria alguma viabilidade.
Então vamos fixar como o dia central, quartas-feiras, após o plenário.
Sim, tem que ser.
Não é? Depois, se houver necessidade de fazer muitas, nós começaremos e fixaremos dias entre nós. Não é?
Para reunião ordinária.
Eu, para mim, qualquer dia mal, portanto, não me pronuncio.
Há para o
sim, ou à segunda ou à sexta.
Sábado
e domingos é mais os inquéritos, as outras não, as eventuais não.
Sou estados, não sei se ficam
de qualquer forma, terça da composição da comissão é para
ontem de manhã tivemos, o Valinfo também reúne. Ontem de manhã, às terças de manhã, temos sempre uma audição. Eu não pronuncio porque, para mim, qualquer dia é mau, portanto.
Às 11h30 para algumas audições.
Mas para já, a próxima
quarta-feira. A primeira edição normalmente termina por volta das 11h30, a parte 11h30 termina.
Eu também começo a trabalho.
Para desbloquear uma audição.
O que eu ia dizer é, apesar de tudo, terças de manhã ainda é capaz de ser a altura mais... flexível,
terças
de manhã. Terças
de manhã,
para algumas audições,
poderia ser. Terças de manhã, que eu saiba, normalmente só a comissão de inquérito é que trabalha.
Também porque tem audições.
Para quem é
aqui,
é excelente, para quem é
de
fora, é péssimo.
Sr. Estados, muito obrigado.
Mas apesar de tudo, aquilo que
eu estava a dizer.